Olá, amigos! Hoje temos connosco Francisco e Ernesto, que discutirão a partir das Escrituras um novo tema bíblico. No fim deste programa, tenham as vossas canetas prontas e nós vos daremos informações como obter um livreto grátis. Que terá Deus dito, ou que terá Deus tido em vista ao criar o homem? Terá o pecado humano frustrado essa intenção? A maior parte das pessoas apreciam o privilégio de viverem neste mundo, mas estará realmente nos planos de Deus que todos tenhamos primeiro que morrer para irmos depois passar a eternidade inteira por aí, algures? Francisco e Ernesto estão hoje aqui connosco para debaterem estas e outras questões afins naquele seu habitual espírito de tolerância e boa vontade. Esta transmissão das respostas bíblicas é levada até vós pela Associação Estudantes da Bíblia.
Obrigado, Francisco, pelas questões que levantou relacionadas com a pergunta: onde iremos passar a eternidade? Recordo ter lido numa revista religiosa que todos nós temos que morrer como condição para irmos para o céu, não é isso?
Eu sei que essa é uma ideia muito espalhada, mas a Bíblia deixa bem claro que o homem foi criado para viver na Terra e que tudo aqui está orientado para satisfazer as suas necessidades, conforto e alegria. Não é a intenção de Deus que cada pessoa tenha que morrer como condição para ir para o céu.
Mas é bem sabido que a raça humana continua a morrer. E tudo leva a crer que todas as pessoas, mais cedo ou mais tarde, acabarão por morrer, não é assim, Francisco?
Sim, é verdade que o gozo continuado da morada terrestre que Deus proporcionara ao homem, logo no início, estava condicionado à sua obediência à lei divina. Se desobedecesse à lei, morreria.
E a história diz-nos que o homem, de facto, desobedeceu. Disse então Deus ao desobediente Adão: tu és pó e ao pó tornarás. E desde então para cá, todas as pessoas nascidas por esse mundo fora ou já morreram ou virão morrer mais cedo ou mais tarde. A vida do homem sobre a terra é bem curta. Mal nasce e logo se vai.
Todavia, Ernesto, ao pronunciar a sentença de morte sobre Adão, o Senhor nada disse a respeito de o homem poder vir a ser transferido para outra parte do universo.
Quer então dizer que nada foi mencionado a Adão sobre a possibilidade de ele ir para o céu após a morte, Francisco?
Nada de todo, Ernesto. E também não foi ameaçado com os tormentos eternos. A advertência dada a Adão foi a seguinte: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E quando sobre ele foi pronunciada a sentença de morte, a implicação era apenas que Adão seria privado da vida perene na Terra, ou mesmo em qualquer outra parte do universo.
Quer dizer que se os nossos primeiros pais não tivessem transgredido a lei divina, não teriam conhecido nem a velhice nem a morte, não é assim?
Exatamente, Ernesto. No Jardim do Éden, que fora preparado especialmente para o primeiro casal humano, havia as árvores da vida, cujo fruto manteria a vida indefinitivamente. A narração bíblica dá-nos conta dos nossos primeiros pais a serem expulsos do jardim a fim de não continuarem a comer desse fruto de vida, com o qual poderiam viver para sempre. Não tivessem eles pecado e os frutos da árvore da vida continuariam para sempre à sua disposição, dando-lhes assim a possibilidade de uma vida eterna aqui mesmo na Terra. Este é o sentido inevitável da história divinamente inspirada por Deus, referente aos nossos primeiros pais.
Mas não haverá aí qualquer coisa a sugerir que, em caso de pecado e respectivo castigo, seria introduzida uma cláusula sobre a mudança para outra esfera de vida? Muitos têm descrito a morte como sendo uma porta de acesso a outra câmara, Francisco.
Bem, Ernesto, não se encontra na Bíblia nenhuma afirmação ou ensinamento a esse respeito. Não era a intenção de Deus que o homem vivesse aqui na Terra só por meia dúzia de anos, para ser depois levado para o céu por toda a eternidade. Deus não disse aos nossos primeiros pais que, se obedecessem à lei, seriam mais tarde levados para o céu, nem que seriam confinados a um lugar de tormentos, no caso de transgredirem a lei.
Mas, Francisco, se é verdade, tal como acaba de explicar, é exposta com toda essa clareza nos primeiros capítulos do Gênesis, como foi possível exercer sobre ela tão horrível distorção? Explique-me.
Bem, essa distorção foi-se introduzindo supertipticamente através do progressivo desenvolvimento da humanidade pelo tempo fora.
Concordo com isso, mas no meu entender a tradição humana precisa de bases sobre as quais possa ser criada.
Tem razão, Ernesto, e a origem de muitas interpretações incorretas, mas tradicionais dos desígnios divinos, em relação ao homem, deve ser procurada logo na altura em que foi estabelecido o jardim. O Gênesis diz que Satanás, tomando a forma de manhosa serpente, disse à mãe Eva: é certo que não morrereis. E insinua ainda que Deus havia enganado os nossos primeiros pais no tocante à morte, pois na realidade não existia tal coisa.
E essa é uma daquelas verdades em que se gosta de acreditar, Francisco. De facto, a filosofia que nega a ideia da morte é bastante popular nos dias que correm, infelizmente.
Eu sei que é, Ernesto, mas naturalmente as várias tradições baseadas na mentira inicial de Satanás em relação à morte não apareceram de uma só vez. A ideia que nega a existência da morte tem vindo a infiltrar-se nos sistemas religiosos de todos os povos e encontramos-la, por exemplo, tanto nas religiões pagãs como nas correntes tradicionais de pensamentos ligados, de alguma forma, à religião cristã.
Mas, Francisco, voltando ao tópico da vivência permanente do homem sobre a Terra, em vez de ter que morrer para ir para o céu, purgatório ou inferno, como é que a mentira de Satanás se veio a transformar numa crença errónea hoje tão espalhada pelo mundo fora?
Isso é fácil de compreender. Se a morte não é realmente aquilo que parece ser, mas apenas uma espécie de porta para uma outra câmara, como você mencionou, então essa outra câmara terá de existir a algures. De todos é bem sabido que as pessoas continuam a morrer. É sabido que nenhum dos humanos irá continuar a viver indefinidamente. Se aceitarmos a premissa de que, depois da morte, as pessoas continuam mais vivas que nunca, temos que admitir a existência de um lugar para onde as pessoas possam ir. Mas não parece muito provável que os santos e os pecadores sejam congregados todos nessa câmara comum depois de morrerem. A explicação oferecida pela tradição tem sido a de que a retidão dá direito à felicidade na vida do além, ao mesmo tempo que os ímpios, esses, deverão ser punidos.
Quer dizer que todo este raciocínio está baseado numa falsa premissa, isto é, que a morte não é de facto uma realidade, não é isso?
Bem, essa seria uma maneira de apresentar o assunto. No entanto, as teorias da não-morte descritas por mim, em linhas gerais, são baseadas exclusivamente na tradição sem qualquer fundamento na palavra de Deus. Nada disso foi insinuado a Adão pelo Criador, apenas lhe foi dito que se multiplicasse e enchesse a terra. A terra foi-lhe atribuída como a sua morada, tendo-lhe sido confiado o respectivo domínio. Se Adão viesse a desobedecer às leis divinas, seria privado de todas as bênçãos e, na morte, voltaria ao pó da terra de onde havia sido tirado.
Todavia, Francisco, nós sabemos que Adão desobedeceu à lei divina, tendo sido, por isso, condenado à morte. Terá esse incidente modificado os desígnios originais de Deus no tocante ao homem?
O pecado não modificou a intenção que Deus teve ao criar o homem, ou seja, que ele venha um dia a gozar de uma vida eterna aqui mesmo na Terra. Mas de 3.000 anos, mais de 3.000 anos após os acontecimentos do Jardim do Éden, escrevia o profeta Isaías: assim diz o Senhor que criou os céus, que fez a terra e a estabeleceu, que não a fez para ser um caos, mas para ser habitada. Se por conseguinte a terra não foi criada para ficar vazia, podemos daí concluir que o propósito de Deus, tal como ele revelou a Adão, deverá ser levado por diante.
Mas, Francisco, como poderá ser isso? O homem foi expulso do Jardim do Éden e privado do fruto da vida que lá havia. Como poderá ele esperar continuar ainda a viver para todo sempre? Explique-me este enigma.
Bem, isso só é possível graças ao plano divino da redenção por intermédio de Jesus. Na primeira aos Coríntios 15, 22, diz o apóstolo Paulo que, assim como em Adão, todos morrem assim. Também todos serão vivificados em Cristo.
Mas, Francisco, não é verdade que Jesus morreu para que os seus seguidores pudessem ir para o céu?
Não, Ernesto. Essa é outra das tais tradições humanas, sem qualquer fundamento na palavra de Deus.
Quer dizer que não há qualquer esperança de alguém um dia ir para o céu, não é isso?
Bem, não foi bem isso que eu disse. A Bíblia ensina que os fiéis seguidores de Jesus receberão uma recompensa celestial. Os que tiverem sofrido e morrido com Jesus irão viver e reinar com ele. Mas a finalidade primordial da morte de Jesus era proporcionar a redenção do castigo original da morte que tinha sido imposto a Adão e à sua descendência. Os que pela fé aceitaram essa cláusula no tempo presente serão convidados a oferecerem as suas vidas em sacrifício como Jesus fez. Aos que assim procederem, ser-lhes-á conferida no dia da ressurreição uma recompensa celestial e passarão a colaborar na enorme tarefa de restaurar o género humano em geral para uma vida permanente aqui na Terra.
Será a isso que a Bíblia se refere ao falar da ressurreição dos mortos, Francisco?
Sim, e a Bíblia também fala da futura tarefa de reintegração dos mortos com uma restituição. O apóstolo Pedro diz-nos que os tempos da restituição foram anunciados pela boca de todos os santos profetas de Deus desde o princípio do mundo.
Mas como conciliar essa ideia com o ensinamento que na segunda vinda de Cristo a Terra irá ser destruída? Como poderá o homem viver para sempre na Terra se ela está destinada a ser um dia destruída? Explique-me lá isso.
Bem, esse ensinamento é também um produto dos tempos passados, de escuridão. Não foi nunca ensinado pela palavra de Deus. A Bíblia afirma que a Terra está destinada a durar para sempre. E embora Pedro fale na sua epístola de uma herança celestial para os seguidores de Cristo no tempo presente, de facto não é esse o designo de Deus para a humanidade inteira, em geral. Somente os verdadeiros seguidores de Jesus serão os herdeiros dessas bênçãos celestiais. E isso porque são convidados a viver e a reinar com Jesus, cooperando na tarefa de reintegrar na vida sobre a Terra o resto da humanidade. Encomende já o referido livreto que lhe será enviado grátis e livre de encargos se escrever para Francisco e Ernesto. Caixa Postal 60, Estação Geral dos Correios, Cidade de Nova York, 10116, Estados Unidos. Vou repetir. Francisco e Ernesto. Frank and Ernest. P.O. Box 60. New York. New York. Código postal 10116. USA. Volto a escutar-nos na próxima semana, neste mesmo dia e à mesma hora, e traga consigo os seus amigos, e que Deus a todos abençoe.